Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Ora, numa experiência muito invulgar neste programa, neste momento estamos em direto no Facebook, verdade, mas também na rádio, e juntamos pessoas aparentemente diferentes, mas que se cruzam, como é óbvio, e a verdade é que juntamos uma investigadora, a Soraya Simões, com Nuno Nabais, que é fundador e diretor da Fábrica Braço de Prata, que eventualmente algumas pessoas que nos estão a ouvir não conhecem, fazem mal. Fazem mal, Nuno, verdade?
Sim, fazem muito mal.
Mas vão ficar a conhecer. Ora, a Soraya Simões vem aqui apresentar um livro que nos fala sobre o rap, que é este livro. O rap começou em 1986. 87? 86?
Já havia expressões nos bairros de algumas movimentações de alguns MCs que começavam a rapar, que não gravavam discograficamente, mas já havia representação nos bairros. Eu lidei durante o meu trabalho de campo com muitos VHS que me foram sendo cedidos na escola secundária do Laranjeiro, na Amadora. Portanto, eles encontravam-se em freestyle, não é? Em improviso. E então era muito comum usar o beatbox. Não é?
Eu lembro-me do General D. Deve ter sido um dos primeiros.
O General D foi um dos primeiros, foi o primeiro a gravar, efetivamente. Grava um EP que se chama Portugal é um Erro. Portugal com três capas. É o primeiro a gravar. Mas naquela altura eles gravavam, quer dizer, gravavam de uma forma caseira, só em manifestações de grupo. Portanto, a prática já existia, já começava a ter expressão nos bairros. Isto antes de chegar à indústria.
O rap existe há mais anos do que a fábrica Braço de Prata. Nuno.
Há muitos mais. A fábrica, como offshore ilegal, só existe desde 2007.
Adoro, começaste logo por aí.
Como fábrica de material de guerra foi fundada em 1908.
Desde que conheço a fábrica Braço de Prata, existem várias histórias, muitas delas dando conta de uma espécie de suspeição sobre a legalidade ou não daquele edifício, e que corria essa história de que a todo momento poderia ser demolida e ser construído um grande hotel ou um empreendimento de luxo. Era o que se falava, não sei porque a palavra luxo sempre lá esteve. Ora, na verdade isso não aconteceu.
Mas nunca esteve para acontecer.
Nunca esteve?
Não, porque desde o momento em que a fábrica de material de guerra foi vendida a uma empresa imobiliária, a Obriverga, para se construir ali um empreendimento de luxo com o arquiteto.
Ah, afinal?
Mas desde o início que aquele edifício não podia ser demolido e estava prometido para vir a ser propriedade da Câmara Municipal de Lisboa. Portanto, nunca esteve em risco o edifício. A sua utilização, sim, mas o edifício está garantido desde 1995, quando houve o acordo entre o Ministério da Defesa e a Obriverga para vender a fábrica.
A fábrica Braço de Prata, da altura, pensou-se que era uma espécie de LX Factory 2, mas não é.
Não, é LX Factory 1, porque tudo começou na fábrica. Fomos nós que criámos o precedente de utilizarmos um grande espaço, quase em ruínas, não termos licença para o abrir ao público, sermos radicalmente ilegais, e não sermos encerrados, apesar de ilegais. É a nossa experiência que permite aos proprietários da LX Factory reproduzir o modelo um ano depois.
Com mais
LX Factory
dinheiro.
Só abre
com mais dinheiro,
com mais dinheiro e a LX Factory abre em 2008, depois deles verem que nós não éramos presos depois de termos transformado aquela ruína num bar com concertos, exposições, etc.
Já agora, Soraya, quando fizeste a tua investigação, que deve ter demorado imenso tempo, tu foste em busca das pessoas que originaram o movimento. E uma delas chama-se João Vaz e apresentou o primeiro programa de rap.
Que foi
numa rádio que já não existe.
Correio da Manhã Rádio. João Vaz.
Como é que chamava o programa?
Chamava-se Mercado Negro. É uma espécie de rochedo referencial para a maioria destes MCs e produtores, porque eles, não tendo a prática do rap, não se manifestava nas rádios nem na televisão, de uma forma geral. Sim. Portanto, o primeiro contacto que eles têm, efetivamente, é em 86 com este programa, e depois, mais tarde, com um programa americano, os que tinham Parabólica, não é? Tinham acesso a esse programa, que era o UMTV Raps, apresentado pelo Will Smith, que é 2 anos mais tarde. Portanto, o João Vaz inaugurou esse capítulo. E de facto, eles, quando começam a ouvir aquelas bandas, os Public Enemy, os The Last Poets, Run DMC, uma série de bandas que se tornam referenciadas, eles sentiram que aquelas bandas estavam a falar das mesmas experiências cotidianas que eles tinham nos bairros, e foi aí que o clique.
Mas curiosamente, o José Marinho fica muito, muito, muito associado também ao rap.
Não, mas o José Marinho mais, é muito importante.
Mais que o João Vaz.
Não, mas sabes porquê, Alvin? O José Marinho é muito importante e aparece na história oral do meu livro, e este trabalho também fez convergir uma série de temáticas, que são as temáticas também do audiolivro, num ciclo de conferências que organizei com o apoio do Instituto de História Contemporânea, onde sou investigadora, e onde também convidei o José Marinho. Portanto, numa das temáticas que tinha a ver com, até dei o título, Repromoção e Publicações de Conteúdos nos anos 90, e estava o José Marinho e o António Pires, que era chefe de redação do Blitz, então o jornal Blitz na altura, e um rapper que não tinha assim grande, que era um bocado invisibilizado, que é o Joek, que foi o primeiro a ter um estúdio na Cova da Moura, que rapa em crioulo e que aparece num disco do General Dica, o Canimambo, etc. Portanto, o José Marinho também é muito importante quando surge o novo rap jovem. Digamos que o João Vaz passava, basicamente, eles sentem-se identificados com as bandas que o João Vaz passava na rádio, que eram bandas, e que se tornam bandas, como eu disse, referenciais e que depois fazem parte do manual de conduta deles. Mas o Zé Marinho inaugura um capítulo novo, que é divulgar o que estava a acontecer cá. O rap, tu já faz isso, que é seguir ao novo rap jovem. As pessoas mandavam as maquetes para a rádio e ele passou uma série destes grupos que estão aqui retratados, alguns que nem chegaram a deixar registro discográfico
bem,
neste período histórico.
Confesso-te, lembro-me muito bem. Lembro-me de perceber que algo estava a iniciar-se em Portugal. Havia um movimento.
Tu és desta geração?
Pois sou.
Tu viveste o período que
eu sou uma pessoa muito nova, para achas que sou uma pessoa muito nova.
És da minha geração, és um bocado mais velho, talvez, mas és da minha
sou
geração.
Sou muito nova, sei.
Exato, nós somos novos. Somos a chamada geração rasca, que deu origem ao título do álbum de estúdio dos Black Company.
Aliás, tu tens aqui um capítulo que se chama Cavaquismo e Migração Extrema-Direita. Pois. O que é que isto tem a ver com rap?
Tem tudo a ver, porque as práticas musicais não estão dissociadas do espaço e do tempo onde acontecem. Mesmo os que tentam desinformá-las, não é, e descontextualizá-las, elas fazem sempre parte de um contexto, e não são só as práticas musicais, o teatro, o cinema, a arte plástica, ela é reflexo disso. Mesmo que não esteja a analisar, há uma expressão no rap que se chama reportagem, que é quando tu não falas de uma forma autobiográfica, falas da realidade que te circunda. Mas mesmo que estas duas não estejam representadas no rap ou no hip-hop de uma forma mais generalizadora, ele é sempre fruto daquele tempo e daquele espaço, ainda mais numa altura que não tem tantos recursos tecnológicos assim. Repara lá, eles começaram a gravar, muitos deles, com uma KY-10, que era uma máquina que para alguns era barata, era uma máquina acessível da Yamaha, e eles começaram assim, a fazer as suas primeiras experiências musicais. Eram autodidatas, não tinham uma experiência de leitura musical, não é? A maioria deles não sabia música em concreto. Portanto, a experiência vem toda do contexto social onde viviam, da questão do território, do espaço que ocupavam e da forma como se relacionavam com uma Lisboa que era muito intensa naqueles anos. E tu que deves-te lembrar certamente o avanço da extrema-direita nessa altura. A segunda metade dos anos 80 é marcada também por uma forte vaga de imigração, sobretudo de Angola, Brasil e Cabo Verde, mas sobretudo forte de Angola e Brasil, pessoas que vêm à procura de trabalho, há muito dinheiro a entrar da Comunidade Económica Europeia, e com isso também há sonhos, há esperanças, há desilusões que depois também se criam, sendo, olha, um aspecto marcante. Muitas destas pessoas vêm, há pessoas da margem sul, há pessoas também de outros pontos geográficos, mas, por exemplo, um aspecto interessante é que eu reparei durante as entrevistas, inclusive é de pessoas que não têm registro discográfico nesta altura, é que os pais e alguns familiares trabalhavam na Lisnave. A Lisnave é uma altura em que entra em crise também. E muitas destas pessoas têm que sair dos seus territórios, onde criaram os seus laços de proximidade, de vizinhança, e têm que ser... têm que sair, têm que ir para a cidade, têm que ir para o centro, não é? Lisboa, neste caso. Portanto, há aqui um contexto histórico que também é... No fundo, é uma espécie de almofada para esta prática musical. Ela é que tem mais visibilidade neste período, nos meios de comunicação. Se tu reparares, hoje em dia o rap tem visibilidade no YouTube. Portanto, o rap aqui em crioulo, por exemplo, já existia. Dei-te exemplo do Joey, mas também o Zona Dread. Tinham elementos cabo-verdianos e também rapavam em crioulo. Os Family também. Portanto, o Boss AC também, nesta altura, que acompanhava o Cupid. Já havia essa expressão, mas ela não é mediatizada. E hoje em dia tu vais ao YouTube e estes miúdos rapam em crioulo e têm milhões de visualizações, não é? As realidades alteraram-se. Mas aquele contexto histórico foi importante para que pessoas que não tinham uma representação cultural e social passassem a ter, a partir do momento que há uma multinacional que se interessa por aquilo que eles estavam a dizer, aquilo que, de certa forma, percebeu que eles eram os rostos dessa mudança. Quer dizer, estamos num período em que são criados, entra em gestação uma série de associações que também imolam um discurso antirracista e que, no fundo, por exemplo, o General Lee acaba por ser o rosto, por exemplo, do SOS Racismo, ali a partir de uma determinada altura. SOS Racismo é criado no início da década de 90, antes disso a Olho Vivo, depois a Abraço. Repara, há uma série de associações que contribuem também, quer dizer, para uma mudança de comportamento. Não é? Isto mais no domínio da história das ideias. Há uma mudança mesmo de comportamento, de linguagem, não só social e política e ideológica, mas também musical e sonora.
Já agora, deixa-me perguntar aqui ao Nuno. Nuno, levas artistas de rap à fábrica Abraço de Prata? É um estilo que te agrada?
Atenção, eu não levo artistas da Abraço de Prata. Os artistas é que se levam lá. Foi uma regra que eu estabeleci desde o início. Eu não convido ninguém. Porque percebi que se entrava no registro dos convites, tinha que começar a discutir cachês e hierarquias no modo de anunciar o programa da noite.
Como é que vocês fazem?
Nós recebemos propostas de músicos. Recebemos 60, 70 por semana.
Recebem 70 propostas de músicos?
Claro. Nós podemos fazer 5, 6 concertos por noite, porque temos 4 salas diferentes. E como não dependemos de patrocínios, nem dependemos de financiamentos externos, subsídios, portanto, somos nós que analisamos as propostas, estabelecemos o programa.
Tem um bilhete à porta e depois dividem, é isso?
E dividimos,
irmamente,
aritmeticamente, por todos os músicos, ou todos os artistas, quando temos às vezes peças de teatro, portanto, também estão incluídos, na partilha da bilheteira.
Aliás, eu não sabia, e passada a semana fui à Fábrica Braço de Prata, encontramos-nos, foi aí que tive a ideia de trazer este programa, e a entrada eram 5€, e nesse dia existiam 3 concertos, eu fui ver 2, e uma peça de teatro.
Exatamente. E costumamos ter 4 concertos e uma peça de teatro, às vezes temos 5 concertos, e na época de ouro da fábrica, porque nós sofremos imenso com a austeridade imposta pela
troika.
Até 2009 eu chegava a ter 10 concertos na mesma noite. Começávamos às
10 concertos? Como é que isso é possível? É
pá, porque são 4 salas e começávamos às 10 da manhã, 10 da noite e acabávamos às 4 da manhã.
É curioso que há pessoas que têm uma grande ligação emocional com a fábrica da Braço de Prata, o que desde logo indicia que vocês têm uma política de proximidade com os artistas, sobretudo. Outro dia entrevistava o Paulo de Carvalho, que me dizia que regularmente lá ia. O agora muito conhecido Salvador Sobral tem lá uma espécie de residência, não é?
Eu vi-o lá várias vezes.
Sim. Foi lá que ele se foi formando.
Com o Carlos Barreto, no contrabaixo, o Júlio Rezende.
10 anos de Fábrica Braço de Prata, como é que tu os vês e o que é que mudou desde o primeiro ano e agora no décimo? Como é que tu vês a Fábrica Braço de Prata de 10 anos, que amanhã se comemoram? Já agora fica já aqui o convite. Há pouco estava a falar com o Nuno Nabais e ele dizia-me que vai ser muito forte.
Vai ser uma festa decisiva.
Decisiva.
Porque pela primeira vez, o dia 14 de junho fica entalado entre 2 feriados. Entre o Santo António e o dia do Corpo de Deus. E para nós isso tem muito significado. Tem muito significado. Sim. O Santo António é local, Corpo de Deus global, passagem do local ao global, através da festa dos 10 anos da fábrica, para nós é muito significativo. Porque, de facto, nós começámos por ser um projeto local, quase de bairro, e hoje temos consciência que somos absolutamente globais. Claro que em grande medida por causa do efeito Salvador Sobral, a gente vai ver os vídeos. Nós existimos no YouTube, porque as rádios nunca passaram os músicos que vão à fábrica, as televisões, os jornais ignoram.
O próprio Salvador Sobral dizia justamente isso, que a rádio não passava. Não
passa. Portanto, há um...
Agora passa.
Eu não digo que existe uma conspiração de silêncio em torno da fábrica, mas há uma distração fundamental acerca do que acontece na fábrica. E somos o lugar, somos o lugar
do
país.
Porquê achas que isso acontece? Porque eu acho que o projeto é incrível.
É incrível, mas somos muito incómodos.
Mas porquê?
Somos incómodos por várias razões. Primeira razão, porque não dependemos de nenhum subsídio. Portanto, eu já fui acusado em vários colóquios de ser um pensador de extrema-direita, por fazer o elogio da possibilidade de ter um espaço como a fábrica, com concertos, exposições, lançamentos de livro, livraria, e nunca ter batido à porta do Ministério da Cultura, da Secretaria de Estado, do Pelouro da Cultura. E acho que eu estou a fazer o elogio do modelo neoliberal para a gestão das atividades culturais. Eu não estou a fazer esse elogio. Eu sou de extrema-esquerda, fui durante muitos anos militante do PSR, portanto, tenho uma compreensão muito clara. Tenho uma compreensão muito clara dos limites do modelo liberal em economia e das desgraças que ele causa, mas também tenho uma enorme aversão à lógica da dependência dos subsídios e as cortes que se fazem no mundo da cultura, tem que ser amigo de não sei quantas pessoas, para no final, quando é os concursos plurianuais, ter direito a qualquer migalhazinha para sobreviver. E esse foi, por exemplo, o segredo da nossa sobrevivência nos tempos da austeridade. O Ministério da Cultura desabou, transformou-se em Secretaria de Estado da Cultura, cortaram os subsídios de toda a gente. Todos os meus amigos do teatro, da dança, da música, tiveram quase à beira da morte, não é? Muitas coisas morreram e a fábrica não morreu porque nunca tinha dependido de subsídios de ninguém. Ora, isso torna-nos muito incómodos, porque aparecemos ali como um objeto estranho. Parece que somos um representante do modelo mais neoliberal e ao mesmo tempo somos tipos mais resistentes às lógicas instaladas da subsidiarização da cultura.
Já agora, para as pessoas que nos estão a ouvir, recordo que estamos a entrevistar o Nuno Nabais, que é diretor e fundador da fábrica Braço de Prata, que amanhã comemora 10 anos, já lá vamos perceber o que é que vai acontecer, mas também ao mesmo tempo entrevistamos a Soraya Simões, que acaba de editar um livro fundamental para quem quer perceber o que é, o que foi, como se iniciou o rap em Portugal. Chama-se Rapublicar, a micro-história que fez história numa Lisboa adiada. Porquê adiada? Porquê adiada?
Porque, olha, boa pergunta. Adiada porque eu considero que eles levantaram uma série de questões que foram sendo, digamos que, numa linguagem popular, arrastadas com a barriga. Ou seja, estamos a discuti-las agora. O nosso papel na Europa, a experiência transatlântica, que é uma experiência que nem sempre foi desejável e nem toda a gente quis ter. Portanto, o general Dia é muito evidente nisso quando faz o Portugal é um erro, uma denúncia, ele diz, ao ultramar, à guerra colonial, à guerra de libertação, como queiramos chamar, consoante a posição ideológica que tínhamos. Portanto, os assuntos que eles estavam a levantar eram assuntos incomodativos. Houve uma espécie de, digamos que, mastigação do que foi a importância que esta prática teve no... porque teve um alcance mediático, porque arrastou comunidades juvenis, porque pôs comunidades juvenis que não iam votar, por exemplo, na fase, imagina, na fase da PGA, a Prova Geral de Acesso, com 17, 18 anos já, que já se podia votar, que tinha uma ligação aos assuntos do país através daquelas músicas. E isso é muito importante. Eles ocuparam um papel muito importante pós-revolução.
Deixa-me fazer-te esta pergunta. Em climas de instabilidade, de crise, normalmente o rap é o estilo porta-voz da insatisfação das pessoas. Quando antes era, por exemplo, a música de intervenção, mas a música de intervenção quase que saiu de cena, não é? E o rap se calhar veio, não sei se isto fará sentido,
não, faz, dizer, algum
mas
sentido,
veio substituí-lo. Agora, a minha pergunta, portanto, são duas perguntas. A outra pergunta é: ora, estando nós a viver um momento, tudo indica, depois da crise, uma espécie de. Depois do dilúvio vem a bonança, não é? Uma espécie de bonança em que há algum otimismo. Será que o rap também vai ressentir-se disso? Isto é, já não há tanta coisa para dizer e resistir.
Ah, sabes porquê, Alvin? Porque isso é uma coisa que eu percebi cedo e até digo nesse livro, que é há um discurso visível e um discurso invisível nesta prática. Isso não é casuístico. Eu percebi-me disso muito cedo e apercebo-me cada vez mais até nesta geração. Porque o rap que chega à indústria, muitas vezes, é um rap filtrado. Portanto, nós estamos a falar de uma comunidade gigante, de pessoas que vivem em condições adversas, muitas delas criaram os seus circuitos de produção, de recepção, de divulgação das suas práticas, à margem da indústria, muitos deles à margem da indústria, embora continuem. Portanto, ele terá sempre para apontar, não é? Não é porque a Troika acabou, por exemplo, imagina, não é? Estou-me a lembrar, por exemplo, do último álbum do Solage, onde ele, no tema em que ele sampla o Vampiros do do Zeca, uhum, em que ele fala, não é? Naquele período, estamos a viver aquilo. Mas quer dizer, estas que. Eu recordo-me que uma vez estava a entrevistar, acho que foi. Não sei se foi o Macas, agora não me estou a recordar.
Tu entrevistaste 16 pessoas.
25.
25, na verdade.
São 17 horas. Uhum. Não, eu entrevistei mais que 25, são 30 e tal. Algumas estão transcritas porque o áudio não se aproveitou, não consegui aproveitá-lo. São mais, mas áudio.
Estou aqui a ver aqui alguns nomes: NBC, João Gomes, Ítaca. O Ítaca, onde é que ele mora?
O Ítaca está entre o México e a Califórnia. Uhum. Entrevistei no Skype, tive que depois editar o som.
Aí está, o Tiago Feiden, que foi produtor executivo da coletânea República, que mudou a história. Havia uma canção dos Black Company cujo refrão se tornou célebre.
O Nadar.
Que era o Nadar. Como é que era o refrão?
Não sabe nadar eu.
Era,
não e dizia nadar. Os nomes deles todos. KGB não sabe nadar, Macas não sabe
exatamente,
nadar.
Exatamente, KGB não sabe nadar. Era, exatamente.
Que é uma história real. O Macas não sabia nadar, iram ao caminho da Costa da Caparica e começaram. Mas eles têm músicas, eles até acham que se tornaram reféns desse tema. Porque isso foi uma espécie de, entre aspas, se o Tiago me estiver a ouvir, o Tiago Feiden não vai gostar muito. Mas acho que foi uma imposição da indústria, portanto, queriam ter um hit. Portanto, aquilo não é representativo do que se estava. Uhum. Do que eles faziam e da importância que eles tinham também como vozes ativas e dissonantes, de certa forma.
Mas o que me estava a lembrar com este hit, lembro perfeitamente no auge dos Black Company, houve também a polémica com as gravuras de Foscoa. E houve alguém, que eu acho que foi o Drão Barroso, que disse: as gravuras não sabem nadar.
Eu acho que foi mesmo o Drão Barroso, tens toda a razão. Bem. Mas isso andava de bancada parlamentar para bancada parlamentar. É. Você não sabe nadar. Pronto, havia. Era...
Tornou-se uma.
Sim,
uma...
sim.
Já viste? Tornou-se
sim,
uma,
sim.
Uma.
Mas é o que eu te estava a dizer há pouco. Mesmo quando tentam despir as práticas musicais num discurso, não é? Num discurso mais dominante, que as práticas musicais não têm necessariamente que ser políticas, elas são sempre porque são feitas naquele tempo e espaço, mesmo que não seja de uma forma liricista. Políticas, elas contam com os recursos que aquele espaço propicia para a sua criação. Portanto, são sempre políticas, porque contam com esses recursos, mais ou menos.
Nuno,
portanto...
De certa forma, saindo do rap em si, distanciando-nos, o que é que mudou em Portugal nos últimos 10 anos? Justamente os 10 anos da fábrica Braço de Prata. Portugal já sabe nadar.
Portugal já sabe nadar. E na esfera de produção musical mudou muita coisa também. Eu hoje sinto que estão muito menos desamparados os músicos que vão tocar à fábrica e usam a fábrica sobretudo para ir rodando experiências, materiais, até estabilizarem para gravarem um disco. Hoje poucas são as bandas que de lá tocam que passado 2-3 meses não têm um disco editado, que circulam já nos panoramas internacionais com enorme facilidade. Eu vejo isso pela quantidade de vezes que os nossos músicos cancelam à última hora os concertos, porque o acordo que nós temos com todas as bandas é, nós sabemos que pagamos pouco, não pagamos tanto, é o tal resultado da partilha da bilheteira. Portanto, o nosso ideal é, no final da noite, conseguir pagar 60, 70 euros por músico. No final da noite, não é? Mas nós dizemos sempre aos músicos: se vocês tiverem uma proposta melhor, com certeza cancela-se, nós arranjamos, temos sempre imensa lista de espera. E nos últimos 3, 4 anos é cada vez mais frequente termos cancelamentos de última hora, porque de repente vão para a França, para a Grécia, para a Itália. Portanto, está a haver uma organização muito maior do processo da produção musical, da gravação, da divulgação, e há, de facto, uma penetração em circuitos que estavam completamente fechados às bandas portuguesas. Isso nota-se muito e a fábrica é um bom laboratório.
Bom, e há aqui uma outra coisa, que é a democratização do acesso ao material de gravação que antes não existia. Antes nem todas as pessoas tinham um estúdio, não tinham dinheiro para entrar em estúdio e muitas vezes hipotecavam se calhar uma carreira, um disco, porque não havia dinheiro. Claro. Portanto, só uma banda com algumas posses financeiras ou com a sorte de uma editora se escolher é que poderia.
Que não era o caso destas pessoas.
Sim, e estas claramente.
Daí
não.
A Sony ter sido importante neste período, mas também ter feito uma seleção. Existia rap feminino, por exemplo. Havia as de Jamal já na altura.
As de Jamal, eu adorava, mas duraram muito pouco.
Duraram, ainda gravam em 97, o disco delas sai em 97. E as Divine também, que chegam a entrar em espetáculos dos Black Company e que gravam duas faixas em discos dos Black Company.
Mas a verdade é que nunca houve nenhum projeto feminino que durasse.
Não, mas repara lá, também não há, deste conjunto de pessoas, tirando o Bossa em si, que eu me lembre, ou o Dimarce, provavelmente está mais ligado à parte do DJ, não é? que vive exclusivamente da música, fazem todas outras coisas. Isto dá que pensar.
Sim, é verdade, é verdade. Já agora, mas ainda assim, será que o rap é uma coisa de homens? É isso?
Eu acho que as práticas musicais, de uma forma geral, dominam o masculino, o universo masculino. O rap não é exceção, não é por ser rap, não é exceção. Se fores para o fado, também há.
Mas se fores para o pop, a coisa começa a ser distribuída.
As mulheres aparecem como vocalistas, normalmente.
Exato, não se pode ser taxativo também
verdade,
nestas coisas.
Dizer. Mas... Pois é, as mulheres quando aparecem é como vocalistas. Se olharmos para trás, é tudo homens.
Sim, o instrumento é a voz, é um facto. Não tens muitas mulheres no contrabaixo. E... Tens, não. Mas não estão representadas na indústria de uma forma tão dominante quanto os homens, é verdade. Mas deixa-me só acrescentar uma coisa que eu estava a ouvir. E de facto, aqui até estavas a dizer que, eram pessoas diferentes, não somos assim tão diferentes. Eu acho a Fábrica de Braço Prata um sítio muito interessante, e estávamos ali a falar há bocado, antes de entrarmos aqui para o estúdio. E há o grupo que sustentava o General Lee, que o acompanhava, há dois irmãos, que são o Tutin e o John Santos, que faziam parte dos Carapinhas, que são autores até de algumas das músicas, e que tocam ali na Braço Prata muitas, muitas vezes, são cabo-verdianos os dois.
É curioso, aqui uma coisa. O projeto da Fábrica Braço de Prata é de facto muito singular, porque há pouco, quando falavas dos músicos e dizias que o vosso plano era pagar a cada um deles 60, 70 euros, eu pensava desde logo nos músicos e na qualidade que, e nas diferenças entre eles. Isto é, o que vocês fazem ali é ter um nível próximo de todos. Isto é, mesmo que os músicos percebam que estão num nível superior, sabem que vão ganhar o mesmo que alguém que está num nível inferior. E isso nem sempre é fácil de conseguir. Como é que consegues?
Nada
isso?
Fácil. Nos primeiros, isto foi um regime que se foi construindo. Eu lembro que nos primeiros anos havia muitos músicos que no final da noite se recusavam a receber o mesmo dinheiro que outro que tinha tocado na sala ao lado e que ele não considerava de grande nível. E houve mesmo um caso de um músico que disse: eu recuso-me a receber o mesmo que o não sei quantos da outra sala, porque esse rapaz que tocou na outra sala é meu aluno atualmente na escola de jazz. Portanto, não posso receber o mesmo que recebe o meu aluno. Paciência, portanto, ele aceitei o dinheiro de devolução do professor e ele não voltou lá mais. E houve muita gente que cortou com a Fábrica Braço Prata por considerar que estavam a ser maltratados por não haver hierarquia nos cachês. Eu disse que seria tão complicado, na altura em que eu estava com 10 concertos por noite, para mim seria tão complicado. Eu estava sozinho a fazer aquela gestão toda de musical, estar a estabelecer cachês e estar a tomar em consideração diferenças de hierarquia para não humilhar ninguém. Que eu disse: isto é a única forma de até me poupar tempo. Recebe tudo por igual, quem não gosta não aparece cá. Portanto, eu sei que há muita gente que se recusa a vir à Fábrica Braço Prata porque acha que é humilhante receber da partilha da caixa. Mas paciência.
Para muitas pessoas que estão a ver este programa, devem achar que tu és louco e que é utópico o que tu estás a dizer, mas a verdade é que a prová-lo está a Fábrica Braço de Prata, que demora amanhã 10 anos, justamente com este teu sistema. Há réplicas da Fábrica Braço de Prata? Alguma vez te sentiste tentado a fazê-lo? Ou conheceste algum local que fosse parecido com a Fábrica de Braço de Prata noutros países?
Sim, eu faço a Fábrica Braço de Prata porque fui inspirado por outras experiências que eu tinha visto, sobretudo em Berlim. Depois de a fábrica se impor e passar a fazer parte da paisagem, houve muita gente que veio ter comigo pedindo que eu lhes revelasse o segredo, porque queriam reproduzir a Fábrica Braço de Prata noutros lugares. Mas, de facto, é muito difícil reproduzir isto, porque isto resultou de uma conjugação quase milagrosa de fatores. Por um lado, haver um edifício enorme, em boas condições, lindo, que era um antigo palacete. As pessoas falam na Fábrica
Braço Prata. Dava um belo hotel,
Dava um belo hotel, claro. E aquilo teve para ser
um hotel
vendido a um chinês que ia fazer ali um hotel. Mas o edifício nunca esteve em risco. As suas funções, sim. Mas, portanto, o edifício é muito bonito. Portanto, as pessoas que lá entram ficam extasiadas logo com o cenário, os salões, os pavimentos. Por outro lado, aquele vídeo tem imensa história, que é muito anterior à própria Fábrica Braço Prata, porque aquilo é um palacete do século XIX, da família Moreira Rato, a família proprietária do palacete onde é a sede do PS no Largo do Rato, que deu nome ao Largo do Rato. E foi um edifício que foi muito bem cuidado durante o período da Fábrica Material de Guerra, de tal maneira que a Pilar, viúva do Zé Saramago, quando quis lançar lá na fábrica de Braço de Prata, em 2014, o romance póstumo do Saramago, não é? O Alabardas, uhum, que ele escreveu 3 capítulos no momento em que depois morreu, ela quis que o lançamento fosse lá feito, porque ela uma vez entrou e ficou quase em êxtase, porque o Zé Saramago falava-lhe muito dos pavimentos daquele edifício. Porquê? Porque o Saramago estudou na escola Afonso Domingos, até ao antigo 5º ano, foi aluno na escola de metalomecânica, foi colega de milhares de trabalhadores que depois foram trabalhar para a fábrica de Braço de Prata, ele visitava regularmente os colegas na fábrica, e ele tinha, segundo contava a Pilar, tinha imensas memórias de pormenores da arquitetura daquele edifício da administração da fábrica de Braço de Prata. Por isso é que ela quis que lá fosse feito o lançamento do romance do póstumo do Saramago.
Ou vocês sabem o que é que era este edifício onde nós estamos hoje? É a RTP. Era uma fábrica de diamantes.
Ah, diamantes? Não sabia.
Sim, sim. Era uma fábrica. Nós estamos aqui numa fábrica de diamantes.
Incrível, já viste.
Se calhar ainda encontramos um. Ou seja, ao sairmos.
Não, esse.
Um lapidado.
É uma das coisas que me dói naquela fábrica é como é que se vende esta fábrica, que foi um templo da indústria metalomecânica e uma escola, porque as pessoas saíam de Afonso Domingos e iam imediatamente fazer o estágio.
Por acaso, agora quero lhe fazer uma pergunta, já agora fiquei curiosa. E o movimento operário também era
fortíssimo. Não é por acaso que a fábrica Braço de Prata está entre dois quartéis da GNR.
Há
um para Poente de Panachente, a 200 metros igualmente, há dois quartéis da GNR, porque as primeiras grandes sublevações eram na fábrica. Chegavam a trabalhar lá 12 mil operários.
12 mil?
12 mil operários na fábrica. Não é? Porque a fábrica era enorme. Toda essa fábrica foi demolida, só ficou o edifício da administração, porque era um palacete do século XIX que estava já classificado. Por isso que não foi demolido também o edifício onde nós hoje funcionamos como Casa de Alterne. Mas durante o período da produção de armas, chegaram a trabalhar 12 mil, e aqueles operários estavam sujeitos a dois regimes jurídicos. O geral da proibição das greves, etc., e o regime militar. Alguém que se sublevasse na fábrica Braço de Prata era considerado logo traidor, porque era como se fosse um desrespeito pela hierarquia militar. E não, eles não iam para a PIDE. Eu falei com imensos operários, que há muita gente que visita a fábrica e me vem contar memórias dos tempos que ele era a fábrica de material de guerra. Imensos operários que me contam que colegas que uma pequena contestação, levantaram pouca voz, simplesmente desapareciam. Nem iam parar a António Maria Cardoso, nem iam parar a Caxias. Desapareciam, liminarmente. Não é? Eu gostava muito de fazer um museu da fábrica Braço de Prata com essas memórias.
Então, olha, vou partilhar aqui uma coisa consigo, não tem a ver com o meu trabalho, mas no Instituto de História Contemporânea, onde sou investigadora, há um projeto que se chama Memória para Todos, que é de colegas meus de lá, e é o levantamento de memórias de determinadas zonas geográficas e determinados contextos, sendo o operário também um contexto super interessante. E acho que era uma boa parceria.
Eu não disse que isto ia dar certo entre vocês os dois. Já está a dar em direto.
Há uma sistematização desse material e um tratamento no quadro histórico.
Mas eu não acredito que isso venha a acontecer, porque ao longo destes 10 anos eu sou regularmente visitado por investigadores de história contemporânea, sociólogos, etc. E eu falo-lhes deste projeto, passo-lhes imenso material, e eles acabam por desistir. Por uma razão também.
Mas há vários grupos de investigação no IHC.
Sim, mas só lá fora é que estas coisas vão até ao fim. Por exemplo, houve agora uma tese de doutoramento em Geneve sobre a fábrica Braço de Prata, na Faculdade de Arquitetura. Lá eles levam as coisas até ao fim. Em Portugal, muita gente começa a investigar o caso da fábrica Braço de Prata e depois desistem por uma razão que eu gostava de denunciar, e agora aproveito aqui estar aqui na rádio, é chega-se à Torre do Tombo, pede-se para consultar todos os materiais sobre o Fábio Bassato e estão todos classificados. Impossível de consultar.
É impossível
tudo,
porque
tudo o que tem a ver com o Fábio Bassato não pode ser consultado. E porquê? Por causa do famoso caso de Camarate e do acidente do avião do Sá Carneiro do Inamar da Costa. Porque depois de 30 julgamentos que foram arquivados, não sei o quê, vai-se avolumando a suspeita de que aquilo não foi um acidente, foi um atentado para matar o Amar da Costa, porque o Amar da Costa estava a fazer uma investigação, enquanto ministro da Defesa na altura, uma investigação sobre tráfico de armas que começava na fábrica Braço de Prata. E havia um conjunto de militares ligados ao antigo ao diretório do MFA, que estavam comprometidos com esse tráfico de armas na guerra Irão-Iraque. E, portanto, ele é morto com sabotagem do avião. Isto é a versão mais hard, não é? Hardcore. Ele é morto e, ao ser morto a Dinamar da Costa, tudo tem a ver com a fábrica Braço de Prata, passa a ser segredo militar e é impossível de consultar na Torre do Tombo.
Daí eu próprio, a necessidade da memória, de resgatar as
eu próprio já tentei consultar, porque eu gostava de fazer um museu, como digo, da fábrica. Tenho imensos testemunhos que eu fui recolhendo de antigos operários, de antigos, por exemplo, a história do tipo que estava do oficial dia no 25 de Abril, na Fábrica de Prata, do dia 25 de Abril, às 8 da manhã, começam a bater ao portão centenas de populares que querem que lhes sejam oferecidas G3 para irem para o Largo do Carmo apoiar a Revolução, não é? E o oficial de dia não sabia o que havia de fazer. Consulta ao coronel, o coronel também não sabe de que lado é que está, fechou-se no gabinete dele no andar de cima. Então o oficial de dia, ao ver avolumar-se a população que quer arrombar o portão para ir buscar G3 para participar na Revolução, dá uma instrução maravilhosa. Diz aos soldados que estão lá com ele: vamos então entregar a G3, mas vamos todos pôr na posição secreta de bloqueio do disparo, lá uma patilhazinha. Entregam centenas de G3 à população, ficam felizes de ter a G3, vão a correr para o Largo do Carmo e não disparam uma única bala porque estava travada, estavam travadas todas as G3. Aquela dimensão poética da nossa Revolução,
romantizada, não é?
Sem sangue, só com cravos nos canos das metralhadoras, foi graças a um gesto, não é? Matreiro do oficial dia da Fábrica Base Prata no dia 25 de Abril. Não é?
Eu acho que nunca tinha ouvido essa história.
Contou-me isto em direto. Foi lá à fábrica, enquanto víamos uma cerveja, contou-me esta história. Eu estou sempre a ouvir histórias sobre a Fábrica Base Prata e vou anotando, vou constituindo um arquivo de história contemporânea. Sim. Não tenho tempo para desenvolver. E quando vão lá os historiadores, os jovens que querem fazer tese, mestrado, doutoramento, eu mostro-lhes o que tenho, mas também lhes digo. Mas o fundamental está classificado e as pessoas desistem.
Olha, deixa-me só dizer que estamos a 20 minutos do final do programa. Estranho que ainda não tenham ligado. Então ninguém liga, não querem falar sobre rap, não querem falar sobre a Fábrica Braço de Prata. Músicos, o que é que pensam deste sistema levado a cabo por Nuno Nabais? Já agora, alguém do rap que nos esteja a ouvir, liguem 707-200-330. Estamos a dar um exemplo a Lisboa, trabalhando num feriado.
Estava
as pessoas que não moram em Lisboa não imaginam como é que está Lisboa. Lisboa está parada, não há ninguém, está tudo de ressaca em casa. E Lisboa está perfeita.
Saíram para as praias, estão com dois feriados na mesma semana.
As pessoas estão na praia. Quem é que está na praia? Liguem-nos, 707-200-330. Podem-nos ligar da praia. Digam-nos o que é que estão a achar deste programa. Estou a gostar muito. Já agora, deixem-me dizer que nós temos aqui alguns temas. No final deste programa vamos colocar em podcast pelo menos dois deles. Mas já agora passamos aqui só um bocadinho deste Zona Dread.
Que entra no Republic. Uhum. The black race can't afford you no more. The black race can't afford you no more.
Um dia de verão, a malta lá do bar, sem nada para fazer, foi ter com a multidão. Entramos num café, estava cheio de tapados e mal não nos sentámos, disseram:
estamos fechados.
O café estava cheio, os negros vigiados ali fizeram-se leis e ainda alguns tragos levaram-nos para as quadras, não se sabe porquê. Os brancos ficaram, isso logo já se vê. De uma pequena história fizeram um dicionário. Nós passamos mal, esse é o nosso diário. Onde podemos andar? Na rua acho que não. Só por termos algum negro, só ouvimos com o sermão. Nos sítios onde vamos, já com uma acusação. Já guardam as carteiras, olha ali que vem ladrão. Foi a fama pela fama, nome nosso para lá. É um preto por um preto, vamos metê-lo de cana. Se vamos a algum sítio, só queremos algum tempo. Mandam-nos logo embora, mata o nosso sentimento. Só queremos ser iguais, nem ser menos, nem ser mais. Só queremos ser iguais. Só queremos ser iguais, nem ser menos, nem ser mais. Só queremos ser iguais. Só queremos ser iguais, nem ser menos, nem ser mais. Só queremos ser iguais. Só queremos ser iguais, nem ser menos, nem ser mais. Só queremos ser iguais.
Zona Dread com Só Queremos Ser Iguais. Soraya Simões é convidada de hoje a propósito deste livro que inclui este tema, mas de 7 longas horas com pessoas que foram decisivas para a implementação do rap em Portugal. Tudo isto surgiu no ano de 1986. Curiosamente, eu faço uma rubrica na RTP Memória, que é a retroescavadora, em que basicamente eu retroescavo coisas do arquivo da RTP. E, curiosamente, nas últimas semanas, foi há 2 ou 3 semanas, nós encontramos imagens que depois até falei com o Henrique Amar e ele disse assim:
do Popov.
Sim, do Popov.
A Inês falou-me disso na entrevista que me fizeram de manhã aqui.
Mas, sim,
eu tenho essas imagens.
E o Henrique Amar dizia: atenção, que aquilo é história. Vocês pegaram num momento que é aqui que
sabes
tudo começa.
Que eu entrevistei o Macas com o General Lee, na altura foi com o General Lee. Fui lá com o General Lee, nesse sítio onde eles gravaram esse primeiro videoclipe, no Miratejo. Estive lá e
Miratejo, exatamente.
No mesmo
sim, sítio, sim.
Que aparecem todos, desde pessoal do Porto, como o Ace, que vem cá abaixo, de propósito para entrar nesse vídeo. Family, aparecem imensas. Maimuna, que era uma cantora que acompanhava o General Lee, a Marta Dias, aparecem uma série. De facto, uma série de pessoas que depois vêm entrar no rap público. Alguns deles não entram, mas que faziam parte daquele contexto.
Porquê que há uma ideia de que as pessoas que fazem rap normalmente, como direi, não têm muito dinheiro?
Há tudo, não é? Neste período estamos a falar de facto de pessoas em condições adversas. Quer dizer, também há exceções, mas a maioria. E também há um aspecto interessante.
O rap não enriquece. Também,
não,
há, aquela, também há aquela coisa
também
que
acho que são poucas as práticas musicais que enriquecem em Portugal. Talvez o fado.
Também é verdade, mas há aqui uma coisa curiosa que é que quem faz música de contestação.
Tens que contornar a indústria, se, não é?
Se tu fazes música de contestação e dizes, não sei o quê, e depois apareces com um cabro e não sei. Há aqui alguma coisa que não está a jogar bem com isto, não é?
Isso no rap não é uma realidade. No rap em Portugal, isso nunca foi uma realidade muito. É mais no contexto americano, é esse imaginário que estás a ver.
Houve uma altura que tu vias nos videoclipes da MTV. A piada não é minha, mas vias muitos. Todos os que faziam rap, hip hop, não sei o quê. Há aqui um cruzamento, já lá vamos. Apareciam com grandes carros, não é?
E com miúdas todas giras.
Com as miúdas giras, mas sempre com grandes carros.
Com um Douro ao pescoço.
E porquê é que tu achas que os carros da altura desapareceram? Porque os donos viram. Havia essa piada que os donos tinham visto os carros. Mas voltando aqui a esta temática, mas voltando à Fábrica Braça de Prata, Nuno, há uma coisa que tu ainda não disseste no meio disto tudo, que foi, e essa foi a razão principal para teres vindo, que é o que é que vai acontecer amanhã?
Portanto, amanhã vai haver uma grande festa.
Uma grande festa. Vai acabar
a diferença.
Eu vou lá.
A diferença não é ser festa, é ser grande. Porque nós estamos sempre em festa. Porque sim. A fábrica é justamente o lugar dos concertos, dos bailes, da cerveja, das exposições. Amanhã vamos tentar ter como que a creme de la creme dos músicos que durante 10 anos passaram para aquela fábrica. Vai haver um concentrado de grandes músicos. Vai ser uma enorme jam session, porque cada músico vai ter 2-3 intervenções para poderem tocar e cantar 30, 40 músicos, que já todos querem lá ir, e portanto vai ser difícil pô-los todos a cantar.
Deixa-me adivinhar, vai o Salvador Sobral?
Vai o Salvador Sobral, vai o Júlio Rezende, vai o Vítor Zamora, vai o Carlos Barreto, vai o Daniel Chevetz, o Alexandre Frazão, o Ricardo Toscano,
A ideia que eu tenho, corrijo-me se eu estiver enganada, é que há muitas pessoas que fazem da Fábrica Braço de Prata uma autêntica sala de ensaio.
Sim, sim. Não só durante todo o dia, se tu lá antes chegares às 10 da manhã, ouves música, porque em alguma das salas há sempre uma banda a ensaiar, e como nós não cobramos nenhum valor pelo aluguer das salas e pelo uso
não
do
cobram?
Material, não cobramos nada, não é? Por uma questão de princípio, como não pagamos renda. Estamos lá com um contrato comodato, portanto não pagamos renda, não vamos cobrar renda às pessoas que usam aquele espaço para trabalhar, para fazer ensaios. E portanto temos as salas todas equipadas com PAs, microfones, portanto, é um sítio ótimo para as bandas ensaiarem. Tem espaço de estacionamento infinito, é no centro da cidade, portanto há imensa gente que regularmente ensaia na fábrica durante o dia. E à noite, depois muitos dos concertos tem a forma de ensaios, os ensaios gerais, para depois uma intervenção no Super Rock, Super Bock. É verdade.
Já agora, que nomes é que já passaram pela fábrica de Braço de Prata? Para além daqueles que vão marcar a presença amanhã, nomes.
Samuel Lúria, B. Fachada. Marisa, que ensaia lá regularmente,
Maria João,
o Bernardo Sassetti,
do
jazz, toda a gente passa por lá.
O jazz gosta muito, a comunidade do jazz gosta muito da Fábrica Braço de Prata.
Gosta
é
imenso. Temos, de facto, os melhores músicos de jazz, não só do país, como do mundo, sempre que passam por Lisboa, fazem questão de tocar a Fábrica Braço de Prata. não só porque se criou uma certa ideia de que ali é um templo do jazz, mas porque nós temos condições raras. O nosso piano, o nosso Yamaha, é considerado por muitos músicos o melhor piano da Europa. Não é porque nós tenhamos comprado um piano diferente, só que é tão tocado. Não há nenhum piano do mundo que seja tocado 4, 5 horas por dia, que seja afinado 2 vezes por mês. E depois estamos na sala onde está esse piano, está exposto ao sol, exposto à umidade, aquilo estica e encolhe. Ao fim de 10 anos, aquilo tem um aveludado único no mundo, aquele piano, de tanto sofrer e de tanto ser reafinado.
Não
é? Em vez de reagir ao contrário...
Há ali uma sonoridade que leva que há bandas que vêm de fora, vêm dos Estados Unidos, vêm da Almeida, para gravarem discos na Fiberglass Prata com aquela acústica e com aquele piano.
Bom, e agora para tornar isto tudo diferente, temos um ouvinte, recordo a todos que podem e devem participar, estamos a fazer este programa em direto, enquanto alguns de vocês estão a ressacar em casa a ouvi-lo, imagino eu, ou então a vir da praia, é certo? O número é este, é o 707-200-330, temos o Rui Sanches de Lisboa, que já se fartou de pegar em G3. Isto é verdade, Rui? Olá.
Estou.
Estás bom? Rui,
já
pegaste em muitas G3?
Epá, muitas.
Ouviste a história há bocado aqui do Nuno Nabais?
Eu sei. Para te dar uma ideia, em 75, eu ia, em 74, no 25 de Abril, eu tinha 15 anos. Mas era nessa altura, não
pegavas,
a fazer,
não é?
Tinha G3. Epá, mas depois cumpri 18 meses de serviço militar obrigatório. E durante esses 18 meses, faz este soldado à aspirante oficial Luciano, paguei em várias centenas de G3. Só queria esclarecer que não há nenhum botão secreto na G3.
Não é bem secreto.
Desmanchávamos e montávamos a G3 toda, faz parte da instrução militar. Não há botão secreto. Não. Há um botão que trava a arma, que é para a pessoa deixar de cair ao chão, ela não se disparar involuntariamente.
Pois é, esse botão. Mas é o botão que só os tipos têm a instrução militar.
É pintado encarnado de um lado e pintado verde do outro. Qualquer pessoa sabe que se deixar o verde, ela dispara. Já o encarnado, ela não dispara. Essa história é muito complicada.
Pois, eu contei a história que me contou o dito oficial dia, que diz que colocou aquilo numa posição...
Não
que
muito
só...
dessa história, seguramente.
Pois. Será um mito? Será um mito?
É um mito, seguramente. Essa história não pode ser verdade.
Já agora, gostavas de ter estado ali no 25 de Abril com...
Não, de maneira nenhuma.
Não gostavas?
De maneira nenhuma, nessa altura eu era um miúdo. Eu só queria corrigir essa informação da G3, mais nada.
Pois, mas podemos dizer que para um leigo não era evidente como pôr a G3 a disparar, carregando tal patilha, não é?
Sim, é uma patilha como todas as armas têm, uma patilha para travar a arma, para se cair ao chão, não se disparar acidentalmente, mais nada.
Ah,
ok. Pronto, agora tiraste um bocado de romantismo à informação que tinhas anteriormente.
Fica meio interessante a história.
Vou para casa...
É mesmo para tirar o romantismo à história, porque não há romantismo nenhum no 25 de Abril.
Não há romantismo nenhum no 25 de Abril.
Há bastante, há bastante.
Mas porquê? Eu acho que há. Não, achas mesmo porquê?
Não há romantismo nenhum no 25 de Abril.
Aliás, nós devíamos fazer uma espécie de franchise da nossa revolução. Que era uma revolução assim como foi o 25 de Abril. E fazíamos revoluções em vários países.
Estou de acordo. Fazer um franchising acho que era uma excelente ideia.
Não era. Fazíamos isto, ganhávamos uma nota.
Ora, nem mais.
Aí com países que precisam de uma revolução. Vendíamos logo à Coreia do Norte. Fazíamos um 25 de Abril na Coreia do Norte. Não era muito bom. Isto é uma maravilha. Temos aqui a Revolução Portuguesa.
O Alvin está atracado ao mau.
Foi, vou ficar milionário com esta ideia. Opa, finalmente vou ficar rico. Não preciso trabalhar mais na vida. Mas pronto, é capaz de ser um bocadinho difícil de implementar. Olha, Rui, obrigado pela tua intervenção. Ainda bem que é um programa indireto, porque se não fosse, eventualmente, olha, não teríamos logo aqui esta intervenção. Temos já um outro ouvinte em linha, é o Rui Vilarinho, de Portimão, que gosta, curiosamente, muito de hip hop e de rap neste caso. Já agora, não estás a ouvir nada, mas já vais ouvir. A minha pergunta, Soraya, para ti é: qual é a diferença entre rap e hip hop?
Qual é a diferença?
O rap é um dos géneros de hip hop.
Sim,
é isso que vais responder,
o hip-hop, não é? Quer dizer, o hip hop engloba muitas variáveis, né? O DJ, o graffiti, o muralismo, como a maioria dos artistas urbanos agora gostam de definir a sua arte. Por exemplo, o Nomad, que eu também gravei para este trabalho, ele autodefine-se como writer e não propriamente grafiter. a prática coreográfica, que é o breakdance, mas é assim, o rap quando começa em Portugal, ou o hip-hop de uma forma mais generalizadora, ele começa primeiro com para além do que falei há pouco, das referências que falei há pouco do programa do João Vaz e de... Estamos aqui com um problema auditivo, por isso é que eu estou a parar várias vezes. Agora
sim.
Já estou a ouvir.
Okay.
Para além dos programas que referi, não é? O Mercado Negro e o MTV Raps, ele também começa com uma ligação à distribuição europeia dos filmes que são fundamentais para muitos deles, que acabam por vê-los, que é o Breaking e o Beat Street. E eram filmes que focavam muito a prática coreográfica, o breakdance, mas é uma passagem em Portugal, ou seja, ela não tem uma expressão tão significativa como tem o rap em concreto nestes anos. Portanto, agora, a diferença é que o hip-hop é uma cultura, definida assim num sentido mais antropológico, é uma cultura que tem todas estas variáveis. E o rap é uma coisa mais específica e que é muito expressiva nestes anos, daí eu tenho... O foco ser esse.
Deixa-me ir ao telefone falar aqui com alguém que é de Portimão. Olha, não temos muitos ouvintes de Portimão, pelo menos não participam muito. Temos aqui um, temos que aproveitá-lo e acarinhá-lo de forma a que ele participe mais vezes. Rui Vilarinho. Olá, Rui, estás bom?
Olá, tudo bem?
Olá. Olha, tens que diminuir o volume do teu rádio, caso contrário, já percebeste, vai dar esta espécie de saboroso delay que faz sempre. Ouve só pelo telefone, basta isso. Rui, pergunto-te, o que é que representa para ti o rap? E já agora estás a gostar daquilo que estás a ouvir, através da Soraya Simões?
Estou a conduzir, mas agora encostei um bocadinho.
Já sabes que a G3 só tem aquele botão, não é? Vermelho e verde, já sabes isso?
Sei.
Pronto. Sim, mas o que é que queres dizer sobre o rap? E, o que é que acompanhaste este movimento? O que é que te lembras?
Epá, lembro-me de crescer e ouvir The Weasel, Eminem, sou desse tempo, não é? Tenho 25 anos, 26. E acho que o rap modificou-se muito ao longo destes anos, não é? É um rap diferente, é um rap mais comercial, não é? Sem contar com valetes e chulages e essa malta. Epá, e acho que estão a denegrir um bocado o rap, estão a falar de droga, não é?
Droga?
Não, ninguém aqui falou droga. Falámos de contexto histórico e da importância. Que rádio estavas a ouvir, exatamente. Falámos da importância histórica ou musical da primeira camada. Dos
pelo contrário,
que
estamos a enaltecer.
Pelo contrário, estamos a dignificar o movimento. Sim. E olha que não é só o chulage e o valete, há toda uma comunidade que não está representada que tem um discurso muito atuante. Há imensos.
Até queria-vos pedir uma música, se pudessem meter a seguir, que era Black Company com o Bossa C. Foi mais ou menos na altura em que o Bossa C começou a entrar no movimento, não é?
Mas tens que dizer a frase, então. Há uma frase...
O Bossa C faz parte deste contexto, como falámos, aliás.
Já agora, para quem não sabe aquilo que nós estamos a falar, e parece-me que está aqui um ouvido que não, pelo menos está a fazer uma interpretação diferente daquela que nós estamos a transmitir. Bom, há aqui um livro que se chama Rapublicar, a micro-história que fez história numa Lisboa adiada, de Soraya Simões. Já agora, quando é que tu vais lançar este livro? Já o lançaste, não é?
Ele foi lançado na Lê Devagar. Quem o apresentou foi o John Santos, que era um dos carapinhas que acompanhava o General Lee, foi um antropólogo brasileiro, que é o Otávio Raposo, e vai ter um lançamento, aproveito para dizer, dia 16 no Porto, com o Ice de Mind the Gap. Convidei, portanto, eu fui convidando pessoas que entrevistei, estas várias, para também apresentarem o livro. Portanto, ele foi lançado dia 6, mas vai estar nas livrarias a partir de 25.
Rui, o que é que significou para ti o rap?
O que é que significou para mim?
Houve alguém que tu acompanhaste, que seguiste de perto, que era teu ídolo?
Sempre aqui, para mim. Sempre foi o meu maior ídolo no rap tudo. Porque ele acompanhou uma grande fase da minha vida de mudança, não é? E parece que as músicas eram feitas para mim naqueles momentos. E é por aí. Estamos aqui. Valete algumas músicas, mas ele é muito mais histórico. Fala muito de história, né? O novo som que ele lançou agora também fala do Homo Sapiens e etc, etc, o Homo Erectus. E pronto, mas o Sam da Kid, sim, foi o que me marcou mais numa altura da minha vida, há 10 anos para cá, ou 12, vá. E pronto, também tenho alguns amigos meus que são rappers aqui de Portimão.
Quem é que são? O movimento rap em Portimão é forte.
É, tens lá o Vino Mariani, por exemplo, que vão entrar numa coletânea que eu editei com o Big Beat Studio, que vai sair depois deste livro.
Estão um bocado ocultos, percebes?
Mas quais são os nomes? Diz lá.
Tens o Igor, que é o jogador, que é um dos melhores rappers aqui de Portimão, sem dúvida alguma. Tens o Capinha, que eles, os dois juntos, têm uma banda que é os Comic Alert. E agora vão começar a lançar uma
também entram que... na minha coletânea, os Comic Alert. Também ainda vão bem, entrar.
Ainda bem.
Mas que olha, Rui, deixa-me só fazer uma pergunta. Tu tens 25 anos.
26.
E tu, 26, pronto, também não é assim muito diferente. Mas tu conhecias esta geração, esta primeira geração que foi tão importante e tão impactante num período que é tão adverso?
Foi porque
gravaram em condições tão adversas e foram tão importantes.
Conhecias os Black Company?
Conhecia os Black Company, por exemplo.
Ou Zona Dread.
Zona Dread, New Tribe, o General D, os Family.
Eu sou de Torres Vedras, vivi a maior parte da minha vida em Santa Cruz. E os meus avós tiveram um bar na Praia de Santa Cruz. E assim, eu fui sair muito cedo para lá, não para a vida da noite, mas com a minha família, com os meus tios. Epá, e os meus primos são mais velhos. A minha mãe gosta de rap e gosta de hip-hop. Eu sempre ouvi R&B, hip-hop, rap, português, americano. E sempre acompanhei tudo um pouco. Por isso é que eu digo que algumas bandas portuguesas e músicos portugueses marcaram a minha geração. Possivelmente, a maior parte deles não os conheço pessoalmente, mas marcaram pelas letras.
Tu és Torres Vedras, tinhas num período anterior ao que estás a falar de pessoas que surgem um bocadinho depois deste trabalho que eu fiz, tirando os Cholás, que ainda surge neste contexto, que eram os filhos do Deus Menor, que era o Tito e o NBC, que são precisamente...
Eu acho que me lembro disso. Ouça, nós não temos muito mais tempo.
Porque estão amigos de escola da minha mãe, colegas de escola da minha mãe. Era o NBC, o Bomber Jack e o Black Mask, não é?
Sim, sim. Olha, nós não temos mais tempo. Nós temos que acabar este programa. Agradecer aqui à Soraya Simões, autora deste livro, que me parece essencial para quem quer perceber melhor o que foi isto do rap em Portugal. Republicar, assim se chama, a micro-história que fez história numa Lisboa adiada, o livro que esteve em destaque. Por outro lado, tivemos aqui Nuno Nabais, que nos veio falar sobre a Fábrica Braço de Prata, um dos meus sítios favoritos aqui em Lisboa, onde eu estive, de resto, na passada semana, e diverti-me imenso. E a verdade é que amanhã vai haver festa rija na Fábrica Braço de Prata. Quantos artistas é que vão estar lá?
Pelo menos 30.
Bom, basta agora dizer Salvador Sobral para teres aquilo completamente cheio, não é?
E o Salvador Sobral vai fazer uma surpresa imensa.
Surpresa imensa?
Sim, sim, sim. Vai aparecer num registro que ninguém imagina que ele fosse capaz de realizar.
Essa agora. A festa começa a que horas?
8.
E acaba?
Às 6 da manhã.
Há uma das pessoas que vai estar lá e... Não, há duas aqui neste estúdio que vão ser. Se calhar há 3 pessoas. Costa, queres ir à Fábrica Braço de Prata?
Amanhã.
Sim.
Vou pensar nisso. Às 6 da manhã.
Se calhar há aqui 4 pessoas que vão estar... Às 6 da manhã é a tua hora, normalmente, queres dormir, não é?
Para casa.
Pronto, portanto, já sabes, antes de ir para casa, passas para a Fábrica Braço de Prata. Nuno, quero agradecer-te por teres vindo. Também à Soraya. O Nuno Nabais... para além de ter apresentado aqui a Fábrica Braço de Prata desta forma incrível, é também filósofo. Nós hoje falamos muito pouco
de... Não sou filósofo. Sou professor de filosofia.
Tu não te consideras filósofo?
Não, ser filósofo é uma coisa muito complicada. Há 2, 3 por século.
Adoro. Soraya Simões e o professor de filosofia Nuno Nabais, que amanhã comemora os 10 anos da sua fábrica Braço de Prata, do qual é diretor e fundador. Estão todos convidados. Qual é o preço, Nuno?
É entrada gratuita.
Entrada gratuita, cá está.
Cerveja a 50 cêntimos.
Portanto, amanhã teremos cerca de 2 milhões de pessoas na fábrica Braço de Prata. Boa sorte a todos.
Cabem lá todos, não há problema.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.